São declarações da Ministra da Saúde. Está para já fora de hipótese deixar de vacinar com AstraZeneca os portugueses, pois seria colocar em risco muitos idosos, esclarece Marta Temido.
Não utilizar a vacina da AstraZeneca significa deixar de vacinar. Neste momento, nós temos ainda por vacinar cerca de mais de 2 milhões de pessoas acima dos 60 anos. Sabemos que essas pessoas são aquelas que, contraindo Covid, têm maior probabilidade de ter doença grave e de ter um efeito fatal. E, portanto, é preciso ter esta ponderação bem presente e eu, como Ministra da Saúde, aquilo que posso dizer é que, face às escolhas que sempre temos que fazer, a opção pela toma da vacina é a melhor opção.
Portugal foi um dos países europeus que suspendeu a vacina para pessoas com menos de 60 anos, mas Marta Temido ressalva que não se trata de uma posição definitiva.
Esperando que rapidamente haja informação complementar sobre os riscos efetivos de subgrupos deste grupo que permitam afinar este critério da exclusão para a vacinação.
Declarações de Marta Temido em Odemir. A ministra revelou ainda que no dia de ontem Portugal fez 72 mil testes, um dos dias em que mais se testou em Portugal desde o início da pandemia. França decidiu que quem tem menos de 55 anos e levou a primeira dose da vacina da AstraZeneca já não leva a segunda dose deste laboratório. Nestes casos vai ser administrada uma segunda toma de uma outra vacina, Pfizer ou Moderna, em causa mais de 500 mil de pessoas. A Direção-Geral de Saúde por cá ainda não esclareceu de que forma se vai processar a segunda dose da AstraZeneca. Graça Freitas apelou ontem à calma, explicou em conferência de imprensa que há tempo para decidir com base nas orientações da Agência Europeia de Medicamento, tendo em conta o intervalo de 3 meses entre as duas doses desta vacina. Portugal vai passar a administrar a vacina da AstraZeneca apenas a pessoas com mais de 60 anos, depois dos raros casos de tromboembolias associados a este fármaco. A Alemanha já iniciou negociações com a Rússia para comprar vacinas Sputnik V contra a Covid. O ministro alemão da Saúde confirmou esta manhã em conferência de imprensa as conversações. Tudo depende da luz verde da Agência Europeia do Medicamento à vacina desenvolvida por Moscovo e também se as doses vão ser disponibilizadas nos próximos meses, já que isso faz a diferença nesta fase da campanha de vacinação. Entretanto, e com o aumento dos contágios, a Alemanha vai endurecer as restrições no país. O ministro Jens Spahn admite a necessidade de um confinamento para reduzir os contactos sociais.
Precisamos de um confinamento para quebrar a vaga em curso e levar a incidência consideravelmente para baixo de 100. Isso poderá conduzir a mais abertura, com a ajuda de testes, no setor do retalho, nos restaurantes ao ar livre e em jogos de futebol.
O país está a enfrentar uma nova onda de casos positivos e tem, nesta altura, quase 4.500 doentes internados em cuidados intensivos.
Os nossos hospitais mostram a gravidade da situação. Os doentes de Covid internados em cuidados intensivos estão a aumentar muito depressa. Já chegaram quase aos 4.500 em todos os hospitais alemães. Os médicos e enfermeiros estão a alertar com razão. Têm estado sob pressão constante há meses, muitos meses.
Ministro alemão garante que o Serviço Nacional de Saúde não vai conseguir aguentar por muito mais tempo. Esta tarde, José Sócrates fica a saber se vai a julgamento. O advogado penalista Magalhães e Silva admite todas as possibilidades nesta fase de instrução.
É quase um X2, porque é perfeitamente possível que o juiz de instrução entenda que a acusação do Ministério Público deve ser recebida tal como está e, portanto, remeter para julgamento esta acusação e aí se verá depois qual é o resultado final. Segunda hipótese, o juiz pode apenas pronunciar por uma parte os crimes e dizer, por exemplo, não há prova suficiente da corrupção, mas há prova suficiente da fraude fiscal e do branqueamento de capitais e, portanto, o processo vai para julgamento por esses crimes, ou por isso simplesmente dizer ou não há prova suficiente, ou foram cometidas aquelas irregularidades que inutilizam o processo e, portanto, mandá-lo por isso simplesmente arquivar.
Tudo vai depender do entendimento do juiz em relação à prova indireta. Ivo Rosa vai dar hoje a conhecer o futuro de um processo que começou a ser investigado há 8 anos. Rita Soares.
A Operação Marquês nasceu de duas comunicações da Caixa Geral de Depósitos no âmbito da Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais. O banco assinou um relatório que dava conta de transferências do empresário Carlos Santos Silva, amigo de José Sócrates, para a mãe do antigo primeiro-ministro. Foi a partir daí que começou a ser investigada uma alegada teia de criminalidade económico-financeira num processo que está ainda longe do fim. A acusação do Ministério Público foi conhecida em 2017. Em causa, quase 200 de crimes imputados a 28 arguídos. Carlos Santos Silva está acusado de 33, José Sócrates de 31, o ex-banqueiro Ricardo Salgado de 21. Armando Vara, que está a cumprir pena no âmbito do processo Face Oculta, foi acusado de 5 crimes. Entre os arguídos da Operação Marquês estão os antigos gestores da Portugal Telecom, Henrique Granadeiro e Zeina Albava, e ainda Joaquim Barroca, ex-administrador do Grupo Lena, um grupo de Leiria ligado à construção.
Mais de 6 anos depois de ter sido detido no aeroporto de Lisboa, José Sócrates fica hoje a saber se vai a julgamento. A leitura da decisão instrutória da Operação Marquês está marcada para esta tarde no Campos da Justiça em Lisboa. Antena 1 abre emissão especial a partir das 14h30 para acompanhar o desfecho desta fase processual da Operação Marquês. Os armadores de barcos de pesca estão contra o que chamam de excesso de zelo da Unidade de Controlo Costeira em toda a Zona Norte. Ouvido pela jornalista Natesta Simões, o armador Trajano Martins dá um exemplo que acabou com a paciência destes profissionais. Os pescadores passaram a ser multados por não apresentarem documentos que não são obrigatórios para barcos de pesca, a gota de água.
Andavam a pedir documentos que não eram aplicáveis para a pesca. Era horário de trabalho, que são impossíveis de cumprir, devido às condições meteorológicas, era plano de férias. São coisas que são aplicáveis no contrato de trabalho a bordo, mas não a bordo dos barcos de pesca.
Que consequências é que isso vos trouxe?
Trouxe-nos altos, problemas, multas, dificuldade até de descansar, algum stress até em vir para a terra para descarregar. Tínhamos sempre uma unidade à nossa espera para descarregar diariamente.
Esta madrugada, algumas dezenas de pescadores da Póvoa de Varzim concentraram-se na Lota de Matosinhos para tentar impedir a venda e compra de pescado. Informação adiantada à Agência Lusa pelo comandante da Capitania de Leixões. Não houve distúrbios. Os pescadores estão em greve desde a meia-noite de quarta-feira em protesto contra a alegada perseguição por parte da Unidade de Controlo Costeiro da GNR. Nos últimos dias, Belfast tem sido o palco de confrontos entre manifestantes e polícia. A capital da Irlanda do Norte viveu a segunda noite consecutiva de tumultos, com imagens que fazem lembrar outros tempos e que podem, Luís Peixoto, ter como pano de fundo o Brexit.
Nas principais ruas de Belfast voam coquetéis Molotov, petardos. A polícia responde em força com canhões de água. A violência regressa como não se via desde os acordos de Sexta-feira Santa em 1998, que adormeceram o conflito entre os norte-irlandeses pró-Reino Unido e os pró-reunificação irlandesa. O Brexit é apontado como uma das razões para os tumultos. Os nacionalistas criticam o acordo que impõe controlos aos produtos que entram na Irlanda do Norte, vindos do restante território britânico. Já os unionistas justificam a violência com a não atuação das autoridades sobre os membros do partido Sinn Féin, que participaram no funeral de um antigo membro do Exército Republicano Irlandês durante a pandemia. As duas forças políticas discordam sobre as razões da violência, mas concordam em condená-la. O primeiro-ministro Boris Johnson já veio apelar ao diálogo para resolver as diferenças entre as partes.
Ao longo dos últimos dias, mais de 50 agentes da polícia ficaram feridos durante os tumultos. Vários jovens, entre os 12 e os 14 anos, foram detidos. A fechar esta edição ao meio-dia, dou-lhe conta dos pedidos de desculpa da primeira-ministra norueguesa, Jer Erna Solberg. Anuncia que vai pagar a multa depois de ter sido apanhada a violar as regras contra a pandemia. O primeiro-ministro organizou uma festa de aniversário numa estância de montanha, convidou um grupo de 13 familiares, apesar da lei do país proibir ajuntamentos superiores a 10 pessoas. Em última hora, a informação avançada pela agência Reuters neste instante de que o príncipe Felipe, marido da rainha Elizabeth, da rainha Isabel I, morreu, tinha 99 anos. É uma informação oficial através de uma nota emitida pelo Palácio de Buckingham.